Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde, 1:10, tarde de quinta-feira, 11 de agosto de 2022, 13 graus é a temperatura, estamos ao vivo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique, a partir de agora com o programa Na Torcida, levando a informação do esporte local, regional, dupla Grenal. Eu, Daniel Zantucci, com meu colega Luiz Tadeu, com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil, que são os nossos patrocinadores do horário, que ajudam a gente levar esse conteúdo até você, até a sua casa, até o seu trabalho, até o seu automóvel. É claro que você pode participar com a gente através do 98418-2145. E aí, Luiz, tudo bem? Friozinho deu uma amenizada hoje, né?
Deu, saiu o sol, né? No sol tá bom. Muito boa tarde, Zantucci, aos convidados. Hoje tá bom, né? Dá pra aproveitar um pouquinho, dar uma lagarteada, né?
Uma bergamota no sol,
boa,
né?
Coisa boa.
Estamos recebendo hoje, Luiz, o gremista Carlos Salbego, que vai conversar com a gente. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo aqui aos microfones da tua Rádio Cacique.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os colegas aqui da mesa. É um prazer estar na tua Rádio Cacique falando do Grêmio, né? E debatendo sobre o esporte também.
Isso aí. Também o nosso convidado, Wesley Beck, colorado também, vai estar hoje conversando com a gente aqui, fazendo uma avaliação do seu time também. Ô Beck, seja bem-vindo também aqui ao programa Na Torcida.
Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, os amigos da bancada aqui. Hoje a gente veio falar do Colorado num dia de decisão, né? E nada mais justo de falar do Inter, no Internacional, na Lagoa Vermelha, né?
Isso aí, com certeza.
Bom que hoje tá parelho, né, Zantucci? Geralmente, viu, Beck? Eu fico sozinho aí, cara. Pá, aí judia, né? Uhum. O time tem 4, 5 gremistas aí.
Não, eu agora só sou torcedor do Lagoa.
Pelo Daniel já pela segunda vez, cara. Então tá aí explicado o apoio.
Defende nós hoje aí. Tá.
Falando então já do Internacional, Wesley. Um jogão hoje, né? Às 19h15, o Inter joga contra a equipe do Melgar aí, quartas de final, né, da Sul-Americana. O que dá pra esperar desse jogo aí, tendo em vista que a primeira partida foi empate, né?
Foi 0x0 lá no... Foi 0x0 lá no Peru, né, Daniel? Então, a expectativa é de sair com a classificação, obviamente, né? Mas eu acredito que não vai ser nada fácil hoje. A exemplo do que foi os jogos ontem, né, do São Paulo, e ontem também teve o jogo do Palmeiras, que foi nos pênaltis, né, cara, foi um baita
com dois a menos.
Então eu acredito que nessa vez, ao contrário, diferente do jogo contra o Colo-Colo, vai ser peleado a coisa.
O jogo pelo Brasileirão, ele acaba preocupando um pouco, o jogo com Fortaleza, placar 3x0, para esse jogo de hoje...
Cara, eu acredito que no Brasileiro a gente entrou com uma expectativa de levar um empate lá em Fortaleza, né? Então, basicamente, o que nós mostramos no último final de semana contra Fortaleza foi uma aberração, dá pra se dizer assim, sabe, cara? A verdade é essa. O Mano entrou com salto alto, tanto que conseguiu tentar reverter o placar, que não conseguiu, já no intervalo do segundo tempo para buscar o empate, o resultado, enfim.
E tipo, é um do jogo que acaba prejudicando, queira ou não, né? Porque seriam 3 pontos garantidos, né?
Com certeza.
Mas é para você ver como, às vezes, uma vitória em cima de uma boa equipe, às vezes ela ajuda e, de certa forma, às vezes atrapalha, né? Porque pega aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que baita jogo do Inter, né?
Isso.
Aí vai jogar contra o Fortaleza, que... se for colocar no papel ali, é uma equipe muito inferior ao Atlético, e como você falou, né, acabou entrando
salto alto. Eu acho que foi um pouco, salto alto, foi
confiança,
um pouco de excesso
demais,
de confiança, cara, eu acredito que tenha sido isso, foi excesso de confiança.
Falando do Grêmio, o Carlos tá ali todo na expectativa, né, Carlos?
Me segurando pra não cornetear.
É válido, né,
Daniel? É válido. A brincadeira é sadia,
né? Mas, não, a gente fala sobre futebol, né, claro que cada um tem o seu amor pelo seu time, mas falando de futebol, eu acompanho já há bastante tempo, então sobre sempre é ruim um resultado. Fortaleza estava na zona de rebaixamento, né, estava com resultados ruins, eliminação na Libertadores, apesar de ter passado, né, nas oitavas.
Estavam jogando a vida,
então,
né, cara?
Então já chegou naquele estilo. E aí eu vi, né, que desde os 29 do primeiro tempo jogava com a mais. Uhum. E aí tu vê que hoje o futebol não quer dizer Não quer dizer o número dentro de campo.
Uma soma de fatores, eu acredito, né?
É uma engrenagem, né?
Exato, cara. Na verdade, Fortaleza ali estava precisando muito do resultado, né? Jogando em casa, na frente da torcida. O excesso de confiança do Inter também. O Mano Menezes tem um estigma de sempre querer buscar o empate fora de casa também.
Verdade. Sabe? Então, eu acho que falando um pouco do futebol brasileiro, a maioria dos técnicos hoje, eles jogam para não perder. Exato. Eles não jogam para ganhar.
Principalmente
fora, né? Os últimos treinadores que eu vi jogar para ganhar foi Renato Gaúcho, em 2016, ali que ele jogava para ganhar, e o Jorge Jesus lá do Flamengo.
Cara, eu tô vendo esse ano o Diniz.
O Fernando Diniz do Fluminense tá incrível. Só mas, tipo, é uma metodologia diferente.
O Renato, né? O
Felipão Gaúcho, no Furacão tá jogando para ganhar.
Ele teve muita sorte também, né? O Renato.
Não,
ele... Tinha umas partidas que ele cantava antes ali, ia lá e conseguiu o resultado, né? Ele é um técnico que tem muita influência dentro do vestiário. O Grêmio, né, Carlos, ele jogou aí...
Dia 9 de agosto.
Dia 9,
ganhou. É uma data bem simbólica, né?
Ganhou pelo placar de 5-1 jogando contra a equipe Operário. Do Operário.
Bem simbólico, não, claro.
E agora, né, está lá na classificação, na segunda colocação com 43 pontos. A pergunta que não quer calar. Cruzeiro está em primeiro com 52, Grêmio em segundo com 43. Dá pra chegar lá ou não? Tu acredita?
Eu, como torcedor, quero que suba, tá? Campeão é consequência. Subindo em quarto e nono, regulamento mandando, não importa.
Tá? O importante é estar na elite.
O importante é estar na elite. Só que o seguinte, o que que acontece? Eu tava vendo hoje de manhã, o Grêmio pode ser que com mais 13 pontos já pode subir. Se o quinto colocado manter a probabilidade lá
diz
48% de aproveitamento. Então, com 13 pontos, ele pode subir. Tá? Mas o ideal hoje, a conta é 64. Então, com mais 21. Ou seja, tem 15 jogos ainda, restante. Se ele ganhar 7, e ele joga contra os 4 grandes ali que estão no G4, em casa, né? Ele pega Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Bahia em casa e Sport em casa.
Aqui 8 jogos.
Pode ser que sim. Porque agora o time encaixou. Apesar que eu acho que o Roger não fica o ano que vem, tá?
Sabe por que encaixou? Porque o Elias foi embora.
Eu acho que a chegada do Lucas Leiva.
Aquilo ali foi. Aquilo ali já foge um pouco da questão tática futebol e sim atmosfera vestiário. Né?
Porque eu acredito bastante nisso.
Você traz
eu acredito que foi o que o fundamental.
Que o Renato fez, quando. Depois que ele, né, o Roger saiu, entrou o Renato e aí veio 2 anos muito
isso bom. Aí. Por exemplo, o D'Alessandro. É um jogador que nos últimos anos ali já não tinha uma presença física tão boa nos jogos. Sim. Mas no vestiário, a energia, a atmosfera fazia diferença também, né?
Sim.
Então tem essa mística por trás do futebol. Ah, eu vou trazer o Lucas Leiva lá. O cara veio, eu particularmente, falando hoje como torcedor gremista, eu era contra essa contratação, tá? Porque é um cara que vem para ganhar dinheiro e se aposentar no Grêmio, né?
Sim.
Mas, é como você disse, ele veio e trouxe realmente uma nova cara para a equipe do Grêmio. E você falou ali sobre estar na elite... O Tadeu, que acompanha muito o futebol aí. O que é mais legal? Né? Você acompanhar aí um América Mineiro e Avaí na primeira divisão ou acompanhar aí um Grêmio Cruzeiro na segunda? Né? Pra tu ver a diferença.
Cruzeiro, né?
Pra tu ver, né, a diferença.
Os maiores campeão da Copa do Brasil.
Pois é,
né?
Cara. É isso que a gente fala. Isso é uma coisa que a gente tem muito, é muito bairrista, né? Ah, eu tô lá na segunda divisão e tal. Mas tem jogos na segunda divisão que, por muitas vezes, são mais importantes.
São melhores, claro, do que
são melhores do que você assistir na primeira,
e
né?
E querendo ou não, os times que caem para a segunda divisão, geralmente, né, não historicamente, mas geralmente, vêm para a Série A, para o grupo de elite, com um grupo encorpado. Então, o Palmeiras já mostrou isso, o Corinthians já mostrou isso, o próprio Grêmio também já mostrou isso. Então, já vem com uma certa bagagem até para buscar o título da Série A, né?
Até porque o exato, Grêmio tem uma experiência a mais na B, né?
Exato. Também, exatamente. Tem duas vezes, já é uma experiência tanto quanto grande.
A experiência é importante.
Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim. Hoje, eu me classifico mais como torcedor do Lagoa Esporte Clube do que do próprio Grêmio.
Sim.
Né? Confesso que por trabalhar mais com o Lagoa, claro, ter essa proximidade, a gente acaba vivendo mais o dia dos jogadores
também. Se for ver a média de gol, tava vendo ali a Série C do futsal, tem média de gol de 7 gols por jogo.
Sim, sim.
Tu vai olhar do brasileiro, se bobear, tem um por partida, 1x0, 2x1, é retranca pura. Não é mais aquele jogo pra ganhar.
É que mesmo, o futsal, ele tende a ser assim, né? Mais gols, mais corrido, né?
Ah, outro dia eu tava comentando, cara, quando o Inter tinha o time de futsal, tinha que voltar novamente, né, cara? Até pra poder alavancar o nível do futsal a nível estado, né? Sim. E também...
Olha, existe uma conversa que o Grêmio estaria colocando uma equipe também ano que vem, né? Uhum. No estadual de futsal, né?
O Internacional lá no Gigantinho, no ginásio que tem no pátio do Beira-Rio ali, ele tá passando por uma reforma, né? Que o próprio clube tá bancando. Não se diz nada se vai voltar de fato alguma coisa nesse sentido. Mas seria
muito interessante, né, Beck?
Mas seria muito interessante a nível de você levantar a marca no interior também, né? Porque o time jogando no interior, jogando em Lagoa, jogando em Santiago, na terra do amigo aqui, seria... É interessante
até
buscar sócios, enfim.
Isso. Até porque o futsal, ele vem crescendo muito, né?
Exatamente. Tá
com uma visibilidade muito boa, grandes marcas, canais fechados, abertos, transmitindo, então...
Cauê aí nos deu uma
boa
alavancada, né, cara?
Uma visibilidade incrível, que tá louco, né? Incrível. Ô, Beck, tu tem o costume de assistir os jogos lá no Beira-Rio?
Cara, a gente teve na... sabe que eu sou como um colorado aqui em Lagoa... Eu e o Maninho, a gente dá uma organizada nas excursões que saem da cidade pro Beira-Rio. A gente teve agora no último jogo contra o Galo, 3x0, por felicidade a gente tava lá. Então a gente tem esse intuito de fazer excursão uma vez por mês, mas sempre que dá assim a gente vai pro Beira-Rio, cara. A gente vai, se não for de ônibus, a gente vai de carro. No Grenal da Pedrada, eu tava lá... Fui, entrei no estádio, mas infelizmente teve toda essa ocorrência negativa, né, cara? Eu peguei e fui de carro, eu e meu filho só, mas sempre que dá eu tô lá, cara, no Beira-Rio.
Filhão é colorado também.
Ixi, fanático, né?
O Carlos, que tá com o seu herdeiro a caminho também,
primogênito,
né? Já pensou? E se vem colorado, Carlos?
Sem problema, a escolha é dele, cara. Tem duas opções.
Ó, o Ravi...
Isso influencia muito o momento também, né, cara? Eu digo que meu filho e os amigos que ele tem colorado ali são os colorados mais raiz mesmo, porque eu, na minha época, nos meus anos 90, eu não vi meu time cair pra segunda divisão.
Pois é.
Ele não viu nada ainda de título, eu vi.
Pega aquela safra de 2006, por exemplo, do Inter.
Exato,
Tem uma grande demanda de colorados. Pega essa última fase do Grêmio ali, 2016, ali, 2017. Vem uma safra de gremista. Eu tô trabalhando lá em casa para que o Ravi seja
trabalha, gremista. A gente trabalha isso, né? Tem que fazer uma construção ali a nível...
Até nós tava conversando no final de semana passado, minha esposa, a Fernanda, sobre isso. Porque no Grenal da Liberta, lá na Arena, eu tava, na Libertadores. Foi o último jogo antes da pandemia, né? Quando começou a pandemia, foi o último jogo.
Contra
o Inter, o Grenal? Sim,
aquele jogo
Grenal, 12 de março.
Foi o jogo fatídico, ali que veio a pandemia.
É, exatamente.
Eu estava lá também.
Dizia que o dia que tivesse um jogo na Libertadores, Grenal ia parar o mundo. Eu acho que parou mesmo.
Parou mesmo.
De fato, parou tudo mesmo. Só teve mais um jogo, acho que foi Ponte e Guarani no outro dia ali, que já tava... Enfim, tava lá, né? A gente tava falando hoje... Esse negócio do interior ir para excursão, também a gente organiza, né? Até agora, em agosto, ali, dia 21, quanto Cruzeiro, o pessoal do consulado aqui do Grêmio, né, tá organizando, já tá com ônibus lotado, não tem mais o que fazer. Mas é tudo questão de logística familiar, né? Isso é importante o interior. Realmente tem que se planejar e é uma cultura. Eu acho que a pessoa que não foi no estádio ainda... Assistir um jogo no estádio, ela não consegue, não é a mesma emoção do que na cadeira lá no sofá.
A primeira vez que eu fui na Arena, Tadeu, eu nunca vou me esquecer, foi uma Libertadores, Grêmio e São Lourenço, na época o Kahneman jogava pelo São Lourenço, e o primeiro tempo eu não assisti, eu fiquei só admirando a estrutura.
Quem vai ao estádio tem outra perspectiva, né, cara? Eu peguei, teve um jogo Inter-Corinthians que eu fui esse ano assistindo um outro setor, um pouco mais diferenciado lá do Beira-Rio, cara, A cada ponto que tu tá no estádio lá é uma perspectiva que tu tem.
Uma dimensão diferente.
Uma dimensão.
Aí tu pega um jogo grande, né? Exemplo do Atlético, ele deve ser uma outra atmosfera, né?
Sim,
tu
não tá tenha dúvida, no... cara. Não tenha dúvida. Inter e Corinthians eu fui, que foi 2-2, foi empate. Era um dia de inverno, chuvoso, tinha no máximo 20 mil. E agora contra o Galo tinha 40 mil pessoas, então é um diferente.
Você cria uma atmosfera.
É, exatamente. Isso.
Você cria, porque imagina, 40 mil pessoas, tem mais gente do estádio que um Lagoa Vermelha.
Exato.
Tudo junto,
tudo reunido.
É um anexo que tu tem que
dar. E tem muita gente, cara, que vai. Como nós montamos as nossas excursões com. A gente faz sempre uma pré-lista, né? Inclusive, nós já temos uma pré-lista para o próximo jogo. Muita gente que vai na nossa excursão nunca foi no estádio. Então, tá assistindo aquela partida ali, na atmosfera de um jogo contra o Galo, contra o Corinthians, cara, isso aí não tem igual, não tem, é muito diferente de ficar só em casa assistindo.
Ah, né? Com certeza. Nós que acompanhamos o Lagoa Esporte Clube, a gente pega uns ginásios, às vezes, abarrotado de gente, né, Luiz? Aquela energia... Que
faz a diferença. Que faz às vezes a como diferença, tu pega ginásios...
Mas
que
lembra não como foi ele na final da Série Prata?
Tá cheio, né?
Senhora. aquela vez ali. Tá
aquela
louco.
Vez foi demais.
Beck, tu tem teu compromisso?
Tenho meu compromisso, Zantucci. Muito obrigado pelo convite. Espero vir outras vezes aí. Queria mandar um abraço pro meu sogro lá de Santa Maria, que tá firme na escuta. Me mandou um WhatsApp aqui. Mandar um abraço para todos os colorados de Lagoa Vermelha aí. Fiquem na pensamento positivo que hoje a gente vai sair classificado. Um abraço para minha esposa e para meus filhos.
O Carlos, continua um pouco com nós, hein?
Continua. Então,
vamos chamando aqui um rápido
intervalo. Manda um abraço antes também nessa...
Vontade, Luiz. Olá, você lá. Manda no programa.
O meu cunhado e compadre, o Jean, tá lá acompanhando. Tá ligado aí, acompanhando o esporte.
Um abraço. É gremista ou colorado?
Agora vai ser colorado.
Agora vai ser colorado.
Eu que mando lá.
tá certo. Tem que impor.
1h27, 14 graus de temperatura, um rápido intervalo. Já voltamos falando mais de Grêmio, mais de Lagoa Esporte Clube também. Daqui a pouco teremos aí a participação do técnico Canca, da Fux de Seberi, que vem até Lagoa Vermelha jogar contra a equipe do Lagoa Esporte Clube. Tua Rádio.
Na torcida, a gente joga junto.
Estamos de volta aqui com o programa Na Torcida, 1 hora 35 minutos, 14 graus de temperatura, tarde de quinta-feira. Uma boa tarde a você, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Boa tarde, vocês sabem me informar porque não tem água na Protásio Alves desde ontem à noite. Se possível, me passem o número do gerente da Corsã que eu entro em contato. Muito obrigado. O pessoal já averiguou também essa situação e a qualquer momento também podemos voltar com informação a respeito disso. Também o Giovanni está participando aqui. Um abraço para o Giovanni, sempre interagindo com o esporte também. Um grande abraço, Giovanni, que também é gremista. Pois é, Carlos, falamos um pouco de Grêmio, de Inter, aí a participação do Wesley Beck, meio rápido, tinha que voltar pro trabalho, né? Sim. Tem acompanhado os jogos do Lagoa, assim ou não?
Quando posso, sim, quando dá, né? Porque hoje a gente abriu uma empresa, né? Então, às vezes, fora de hora mesmo a gente trabalha, mas quando dá, sempre acompanho, né? Sempre vi ali a atitude do Cauê, né? Enfim, incrível. Até ontem o Paulo, foi ontem ele postou um Reels, né? No Instagram dele lá. Você entrevistando, né?
A Alice?
Alice, né? Falando de como ele narrou, né? Isso é muito importante, porque hoje, nos dias de hoje, o esporte, infelizmente, a maioria tá, vamos falar pelo bem o gaúcho, né? Ele está pelo pila, é pelo dinheiro, a maioria das vezes, né? Tu vê hoje, eu vi essa semana aí, rolou nos grupos do Grêmio aqui, que a gente participa, que teve uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, não me lembro se foi Bagé, Farroupilha, alguma coisa assim. Cara, o jogador pediu demissão. O jogador pediu demissão, tá? É futebol 11, certo? Porque dirigentes pediram para eles perder o jogo por causa das apostas esportivas. Eles tomaram 7-0, tá? Então, assim, a que ponto chega a manipulação de resultado por causa das apostas, né? Isso em todos os esportes. Então, infelizmente, a maioria. E essa atitude mostra, né? Aqui na nossa cidade, o Cauê, Lagoa, Paulo, incrível, né? Locutor radialista. fez, narrou muito bem, né? Narrou muito bem. Foi o melhor gol da vida ali e pra cidade também, né? Conhecido, foi incrível. Eu vi também a categoria de base, também tá voando aí, tá, né? Sub-20, então
aí, tá.
isso é muito bom. Isso valoriza a próxima geração, porque desde o futebol e entre outras coisas, a base é o que realmente dá o norte, é o alicerce, né?
Então, e como...
uma casa sem assim, pelo teto, tem que fazer a base.
E como é legal, né? A gente ter um projeto ambicioso assim na nossa cidade, como é legal ter a participação da comunidade, isso dá mais ainda visibilidade para o nosso município.
Certamente, eu sou natural de Santiago, né, lá da fronteira, então até eles estou acompanhando, eles estão na Série Prata, eles estão em primeiro lugar também a Ser Santiago, que na época, né...
Jogaram contra o São Borja nos últimos dias.
Se eu não estou me enganado, sim. Eles estão em primeiro, né? São Francisco de Assis, que é a terra natural do meu pai, então tá em segundo, né? Na outra chave é o FSM, se eu não estou enganado, tá em primeiro. Então, assim, eu também tô acompanhando, porque eu tô com mais de 30 anos, né? Então, o que que acontece? Lá, nos anos 90, eu acompanhei muito o futsal lá em Santiago. Era muito forte também. Como era em Lagoa, como era, né? E agora a gente está ressurgindo com isso aí. E é importante, porque realmente move com a comunidade, com as pessoas, mexe, né? Eu tenho uma vizinha ali que não perde um jogo do Lagoa, não perde um jogo, tá? Então ela vem realmente, é incrível a conexão com a cidade e com as próximas gerações também, né?
Tu imagina aí, porque o Santiago tá na Série C, né?
Série C.
Só que eu não lembro se eles estão jogando pela Federação ou pela Liga. Até daqui a pouco eu vou buscar essa informação. Mas tu já pensou um dia aí Santiago e Lagoa jogando no gauchão?
Por que não?
Pra quem tu iria torcer?
Ai.
Ia pegar, complicado.
Porque eu hoje me considero um lagoense, sabe? Tipo, todo mundo fala, eu sou de Santiago, né? As origens e tal, da família. Mas hoje faz 10 anos que eu moro aqui. Então, né, a gente já tem... Não tomei água da bica, né, mas a gente construiu família, adquiriu, né, profissional, pessoal, casamos, então, aqui. Então, essa é onde a gente quer permanecer, né? Então, o núcleo familiar, então, a gente vai ser... Ia ser difícil, mas, certamente, quem ganha é o esporte.
Carlos, agora falando do Grêmio aí, nós temos, né, mais uma partida no sábado contra o CRB. Né? O que, que dá pra
jogo
esperar
difícil.
Desse jogo, hein?
Jogo
fora
difícil.
De casa, né?
É, fora de casa. O Roger tem uma metodologia em casa, fazia 100 dias que não ganhava, né? Daí jogou o último jogo fora de casa, ganhou. Né? Foi contra o Guarani? Não.
2-1.
Não lembro agora.
Contra o Guarani.
Contra o Guarani. Então, né, a gente conseguiu essa vitória. É importante, sim, né? Mas o Grêmio tem bastante empates. Não é ruim o empate, né? Hoje, se tu for ver...
Mas é que foi o planejamento deles, né?
Foi um planejamento.
Empatar fora de casa e vencer em casa.
É, e até porque tu vê pelo time que a comissão leva, né? Se tu for ver, a maioria dos times que joga fora não é o mesmo que joga em casa. Então, claro, o jogo importante, quando a fase estava ruim lá no início, precisava colocar jogadores experientes, né? Diego Souza, enfim, todo aquele... O pessoal mais experiente, Vila Sante, que são destaques hoje no time. Porém, agora, com essa boa fase, já dá para começar a poupar, os jogadores entraram, por exemplo, o Elkson entrou, já fez 2 gols, né? O Biel tá jogando muito bem, o Ferreirinha tá lesionado, o Edilson tá com a amigdalite, já não vai jogar, né? Então, ontem na Rádio Grenal também eu vi o capitão Michael, né? Que tava no Grêmio e foi jogar no CRB.
Soltou o verbo.
Também pediu para sair porque condição física, né? Não dá mais, então...
Na verdade, ele falou que ele foi demitido, né?
É, do Grêmio sim, né? Mas é que assim,
foi mandado
internamente a gente, né, todos os clubes têm, eles, que nem por exemplo ano passado, o Thiago Nunes, o fulano saiu do Grêmio, amigável por causa daquela regra de troca de treinadores, não pode ter dois e tal. Isso aí, o Felipão, acontece, entendeu? Então, só que tem que ser claro, eu acho que quanto mais transparente for com a torcida, né, e com o próprio pessoal do vestiário, é o que acontece no futebol. É aquela transparência. Agora, quando tem aquele racha, um para lá, outro para cá, um esconde aqui,
discutivelmente
não funciona.
Agora, 1h42, quero agradecer aqui a tua presença hoje e sinta-se convidado para vir quando tu quiser.
Daniel, eu que agradeço, né? Obrigado à tua rádio também, Cacique, porque a Hora do Esporte é muito importante, né? Falar não só da dupla Grenal, mas de um esporte em geral. Então, quando precisar, pode me convocar, estarei presente aqui. E um abraço a todos. E só fazer um lembrete hoje, né? Uma cornetinha básica, né? Não peço comida em casa hoje, tá? Porque o Inter entrega em casa.